Álbum de família. De Elvis a Costello. De Cobain a Capranos. Toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de família.
O início dos anos 90 é tido como o mais criativo no percurso dos U2. É, pelo menos, a época em que a banda irlandesa mais arrisca em termos de som, buscando nas novas tendências do rock alternativo e da música de dança formas para alimentarem o seu próprio som. Depois dos discos em que evidenciam um forte fascínio pelos Estados Unidos da América, como Joshua Tree ou Rattle and Hum, os U2 viraram-se para a Europa como inspiração maior. Primeiro para a cidade de Berlim, como ponto de partida para Achtung Baby, o seu álbum mais eclético até então. A enorme digressão que se seguiu, apelidada de Zoo TV, acabou depois por inspirar o registro seguinte. Pensado como um EP para promover a segunda parte da turnê, Zoo Europa acabou transformado num álbum e onde os U2 levaram ainda mais longe o seu fascínio pelas eletrónicas e ritmos dançáveis. É o sucessor natural dos momentos mais aventureiros de Achtung Baby, mas leva os sons eletrónicos ainda mais longe. O álbum volta a contar com a produção de Flood e Brian Eno, e este último tem um papel ainda mais determinante na construção das novas canções dos U2, tocando diversos instrumentos em mais de metade dos temas. O álbum foi um sucesso de vendas instantâneo, mas não superou as dos discos anteriores, e com o passar dos anos, quando o grupo cimentou o seu som mais mainstream, já nos anos 2000, tem olhado para trás e reagido à Europa como uma experiência algo falhada. Mas para lá do gosto dos U2 atuais, a verdade é que o grupo não mais voltou a soar tão irreverente, desafiando-se a cada canção, sempre em busca de novos sons e texturas, contagiado por tudo o que se passava à sua volta no indie rock e música de dança. Zoo Europa está esta semana no álbum de família, com todas as músicas do registro e algumas histórias sobre este momento na carreira dos U2, na altura uma das maiores bandas do planeta, seguramente aquela com a digressão mais ambiciosa e elaborada e que alimentou as letras do registro, temáticas sobre o poder da televisão e toda a dependência da tecnologia. Zoo Europa arranca na Radar com o tema título e segue depois com Babyface e também Numb, que conta com The Edge na voz principal. São os U2 em 1993.
Thank you. Dressed up like a lovely day. Oh, baby face, like slow motion on my side, turning around and around with the sound and color under my control. Go round and around, going down, dressed up like a lovely day. Baby face, baby face, feel for her, all tied up in lace. Baby face, baby face, bittersweet girl, won't you give me a taste? How could we can be so kind to know?
Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't breathe, don't achieve or grieve without living. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, come beat, don't miss the one beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss in the drain, don't let the world. Take it on board, don't fall on your surface. Don't plead, don't bridle, don't shackle, don't fall, don't curve, don't swerve. Lie, die, serve. Don't theorize, realize, polarize, glance, dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, apply, detain, explain, start again. Don't drive, don't coax, don't cling, don't hoax, don't freak, freak, don't leak, don't speak.
Após a digressão de Rattle and Hum, os U2 encontravam-se cansados das texturas do rock norte-americano e o fascínio pelos Estados Unidos começava a desvanecer. O grupo de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. encontrava-se numa encruzilhada criativa, mas com a certeza de que tinha chegado a hora de nova mudança musical. A banda decide rumar então até Berlim para beber inspiração no centro da Europa, num país recentemente renovado. São reservados os estúdios Anzo, perto da linha do muro que dividia a cidade. São também os mesmos estúdios onde nasceram álbuns míticos da música popular. David Bowie forjou aí os discos que integraram a chamada trilogia berlinense, Low, Heroes e Lodger, e foi também nos Anzo Studios que Iggy Pop gravou com Bowie o emblemático The Idiot. Com este regresso à Europa, os U2 também se deixaram influenciar pela nova cultura de dança e pelas eletrónicas mais pesadas. Além dos grupos de vanguarda da Alemanha, chegava de Manchester uma nova vaga de bandas que conseguia aliar a cultura rave com o formato canção, como Stone Roses, In Spiral Carpets, Happy Mondays ou Charlatans. Nesta altura, já o guitarrista The Edge estava fascinado com os ritmos que incendiavam as discotecas e, por isso mesmo, criava demos caseiras baseadas em baterias eletrónicas. As suas composições acabaram por ser abraçadas por Bono, que também ficou contagiado com as novas tendências que questionavam os limites da canção e da música de dança. Por outro lado, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton não estavam muito interessados nesta mudança súbita de modelo de escrita de canções. Os dois tinham uma abordagem mais clássica e em estúdio colidiram com Bono e The Edge. No início, os produtores Brian Eno e Daniel Lanois ficaram meio perdidos, pois não percebiam qual o rumo a tomar, o que deu origem a grandes tensões em estúdio, que até colocou em risco o futuro da banda. A reunificação difícil e lenta de Berlim e da Alemanha parecia espelhar o interior dos U2. Em vez de fortalecer a banda, a cidade que agora acordava para uma nova vida ainda estava a recuperar do trauma de ter vivido meio século dividida por um muro e por isso mesmo as emoções que transmitia não eram as mais saudáveis. O murro na mesa que uniu o grupo foi o tema One, a balada improvisada em estúdio. A música provou que os U2 ainda eram capazes de escrever músicas simples, intensas e arrojadas em termos de som e produção. Ao sentirem que estavam de regresso, revigorados, tomaram a decisão de regressar a casa a Dublin. Fugiram à negritude de Berlim e finalmente Achtung Baby começou a ganhar forma. No entanto, a cidade alemã continuou a exercer grande fascínio na banda. Os U2 vão buscar inspiração ao imaginário decadente, sexual e negro da cidade durante os anos 30, em confronto com a esperança, otimismo e algum caos derivado da reunificação já em plena década de 90. O álbum Achtung Baby é colocado à venda a 19 de novembro de 1991 e torna-se num enorme sucesso, com 7 milhões de cópias vendidas em apenas 3 meses. Achtung Baby iria levar os U2 numa extensa digressão pelo planeta, um ambicioso espetáculo multimédia e que iria ser a grande inspiração para o disco seguinte, Zooropa, de 1993, que esta semana está na antena da Radar. O álbum de família prossegue com o dançável Lemon, segue depois com Stay Far Away So Close e ainda Daddy's Gonna Pay For Your Crashed Car. São os U2 em 1993.
Thank you. And if you shout, I'm lonely.
Após a edição e sucesso estrondoso do álbum Achtung Baby, os U2 regressaram aos palcos e fizeram a coisa em grande. Em fevereiro de 1992, iniciaram a Zoo TV Tour, um verdadeiro evento multimédia que durou 2 anos. Em contraste com os espetáculos mais austeros de turnés anteriores, desta vez os U2 assumiam a fama conquistada de forma exuberante e ambiciosa. Mais de 30 ecrãs espalhados pelo palco, várias câmaras de televisão e outros apetrechos de enormes proporções fizeram da digressão uma das maiores de sempre. Durante os espetáculos, a banda criticou o seu próprio estatuto de superestrelato, o mundo cada vez mais visto através do olhar corrosivo da televisão e, claro, o poder político, de onde se destacam as chamadas telefónicas em tom de brincadeira, por exemplo, para o presidente dos Estados Unidos, entre outras personalidades. O concerto era uma verdadeira sátira à sociedade de consumo, ao poder da televisão, das televendas, das notícias non-stop e à própria fama de um grupo de rock. Bono alimentou-se desse fator e, para o efeito, criou uma persona, The Fly, uma estrela de rock global, convencido e alienado. A primeira parte da digressão passou pela América do Norte, com 73 concertos, e esta turnê terminou em novembro de 1992, deixando os U2 com uma pausa de 6 meses antes do recomeço da digressão em solo europeu. Mas em vez de uma pausa doméstica, como acontecera com as digressões anteriores, o grupo decidiu regressar ao estúdio. Todos os estímulos causados pela Zoo TV Tour não fizeram moça só nos espectadores, mas também nos próprios músicos dos U2. Toda a loucura que foram vivendo nos últimos meses, rodeados de tecnologia e programas de televisão, os U2 pegaram nessa loucura e nesses estímulos e decidiram ir gravar de novo material o mais rápido possível. Mais uma vez, os impulsionadores do projeto foram Bono e The Edge, que precisavam de uma distração para tirar toda esta loucura da digressão da cabeça. Mas o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Millen Jr. também se juntaram pouco depois. Tudo arrancou quando Bono pediu ao engenheiro de som Robbie Adams as gravações dos soundchecks antes dos concertos, pois aí estava muito material novo que tinha nascido de improviso. E desses improvisos, Robbie Adams criou uma série de loops com as partes mais interessantes. Bono e The Edge pegaram então nesses loops e fizeram algumas demos que depois apresentaram ao resto da banda e aos produtores Flood e Brian Eno. O plano inicial era editar um EP, quase como forma de promover a segunda parte da digressão. Mas assim que os novos temas começaram a ganhar forma, Bono insistiu para que a banda produzisse um novo álbum. Depois de uma hesitação inicial, todos concordaram e lançaram-se na composição e gravação a uma velocidade muito maior do que nos discos anteriores, pois tinham uma data limite para terminar o disco. A loucura que se seguiu deu origem a um dos mais criativos álbuns dos anos 90 e um marco no percurso dos U2. Regressamos agora à Europa para escutar mais 2 faixas do registro, Some Days Are Better Than the Others e The First Time.
Some days are dry, some days are leaky, some days come clean, other days are sneaky. Some days take less, but most days take more. Some slip through your fingers and onto the floor. Some days you're quick, but most days you're speedy. Some days you use more force than is necessary. Some days just drop in on us. Some days are better than others. Some days it all adds up, and what you with her complaining.
A rich man, he wears a rich man's cloak. He gave me the keys to his kingdom coming, gave me a cup of gold. He said, I have many mansions, and there are many rooms to see. But I left by the back door, and I threw away the key.
and I threw away the key. Yeah, I threw away the key. Yeah, I threw away the key.
A partir de fevereiro de 1993, os U2 entraram em estúdio para fazer um novo registro, aproveitando uma pausa de 6 meses antes do reinício da digressão Zoo TV. As músicas para o álbum surgiram de sítios diferentes. Algumas tinham sido pensadas para Achtung Baby, outras nasceram de improviso em soundchecks e outras criadas em estúdio já durante o processo de gravação. Com Brian Eno e Flood a ajudarem na produção, seja na criação de arranjos para os temas, seja a cortar faixas das jam sessions que os U2 faziam, a verdade é que o tempo começou a escassear. O grupo dividia-se entre as gravações e os ensaios para a digressão europeia, até que chegou um dia em que todos se aperceberam que não iriam conseguir terminar o disco antes do início da turnê. Toda a equipa de engenheiros e editora avisava que ou se lançavam um EP ou então continuavam o projeto depois. A banda recusou, afirmando que depois da digressão o estado de espírito seria outro e a fazer era mesmo um álbum. Então foi tomada uma decisão única. Os U2 iriam recomeçar a digressão, mas entre os espetáculos iriam voar para Dublin para terminar as gravações. E durante 2 semanas o grupo não descansou, saindo dos espetáculos a correr para o estúdio num processo desgastante e que quase levou a banda à implosão. Mas todos os músicos estavam empenhados criativamente e entusiasmados com o disco. Em estúdio, os vários elementos dividiam-se por diferentes salas, ora a misturar, ora a cortar fita, ora a criar novas texturas. Com tanta pressão, não havia tempos mortos e isso nota-se no resultado final, com um conjunto de temas efervescentes. Gravaram cerca de 20 canções e escolheram 10 para figurar em Europa. Faixas como Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me ou Wake Up Dead Man ficaram de fora. A primeira saiu na banda sonora de Batman Forever e a segunda, juntamente com outros temas, acabaram depois por surgir no disco Pop de 1997. Destaque para o tema The Wanderer, e que encerra Europa, que conta com a voz de Johnny Cash. O cantor norte-americano passou por Dublin e, a convite dos U2, foi ao estúdio gravar a voz para a faixa. Uma versão alternativa foi também gravada com a voz de Bono, mas no final a escolhida para integrar o álbum foi mesmo a de Johnny Cash. Europa é influenciado pelas temáticas da tecnologia na era moderna, pela televisão e restantes meios de comunicação que estão constantemente a bombardear com notícias ou produtos. Em termos musicais, é uma continuação de Achtung Baby, mas muito mais assente em eletrónicas, sintetizadores e ritmos dançáveis. O álbum saiu pela Island e Polygram, que não estavam à espera de editar um disco dos U2 tão cedo, e por isso, tal como a gravação do disco, tiveram de acelerar todo o marketing do registro. O álbum saiu a 5 de julho de 1993, a meio da digressão europeia de Zoo TV. Várias músicas acabaram incorporadas na digressão, com Bono a criar outra personagem, o diabólico Mephisto. A crítica aplaudiu o som espontâneo do registro, apontando a incoerência como álbum como o fator que unia o registro em termos temáticos, quase como se se estivesse a fazer um zapping. Os críticos apontaram também o facto da banda esticar os seus próprios limites e daquilo que é o formato canção, e que esse desafio constante é a grande força de Europa. O álbum foi um enorme sucesso de vendas, mas passou menos semanas nas tabelas de vendas do que os discos anteriores, fruto também da fraca aposta em singles, mas esse também nunca fora o propósito da banda. Toda a criatividade dos U2 foi depois recompensada quando os Europa venceu o Grammy de melhor álbum alternativo do ano. Em retrospectiva, Europa e o irmão mais velho, Achtung Baby, cimentaram os U2 como aventureiros sónicos em inícios dos anos 90, algo que raramente repetiram desde então, assentando mais tarde num som mainstream e seguro. Mas ao arriscarem tanto, ajudaram também a forjar a paisagem musical da época, permitindo uma maior abertura entre o grande público a esta junção do rock com as texturas da música de dança. Europa, um disco nascido na loucura de uma das mais ambiciosas digressões de sempre, com os U2 em pico de criatividade, termina agora na Radar. Para o final ficam dois temas, primeiro Dirty Day e depois The Wanderer, com a voz de Johnny Cash. Os U2 em 1993. Até para a semana.
Understand. If you need someone to blame, throw a rock in the air, you'll hit someone guilty. For father to son in one land has begun. A world that's never turned father to son.
Thank you. Some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old lake lane. I passed by a thousand signs looking for and the girl.
Álbum de família. De Elvis a Costello. De Cobain a Capranos. Toda a família presente. Uma hora. Um álbum. Quartas das 14h às 15h. E domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.